Bom dia, minhas senhoras, senhores. Vamos dar início a mais uma das audições que este grupo de trabalho vai promover no âmbito do processo de alteração ou revogação do Decreto 7373. Hoje convidamos a Associação de Urbanistas Portugueses para reunir connosco, para nos transmitir aquela que é a sua leitura sobre os dois documentos que estamos a analisar e também aquelas que será, creio, a sua opinião sobre o setor. Está connosco o arquiteto Norberto Correia, que creio é o presidente da associação. Senhor arquiteto, nós construímos este grupo de trabalho porque há dois documentos, duas peças relativas em análise, uma delas da iniciativa dos cidadãos e uma de iniciativa governamental. Estas duas propostas entraram em alturas diferentes e cada uma delas foi remetida para uma comissão diferente. Uma foi para a Comissão de Trabalho, a outra foi para a Comissão das Obras Públicas. Isto porquê? Porque o objeto sobrepunha-se em parte, mas a proposta de lei de âmbito governamental tem um aspecto de intervenção muito mais lato do que do projeto de lei de iniciativa dos cidadãos. Por isso, foi criado este grupo de trabalho, integra deputados dos vários partidos e integra deputados que integram as duas, uma, cada um, cada integra deputados que estão nas duas comissões. Uns numa comissão, outros noutra, por acaso não temos ninguém que esteja nas duas. Este grupo de trabalho tem o objetivo de proceder a um conjunto de audições das entidades que representam profissionais relacionados com a área das obras e da construção, portanto, do projeto da construção e da fiscalização em Portugal. Por isso mesmo, entendemos que os senhores, até porque já tinham tomado posição relativamente, pelo menos, a um dos diplomas, decidimos convidá-los para estarem connosco e para nos apresentarem também aquela que é a vossa leitura sobre a situação atual e sobre os dois projetos de lei em discussão. Por isso, Sr. Arquiteto, passava de imediato a palavra.
Peço imensa desculpa, não gosto nada de pedir desculpas, mas neste caso tenho mesmo que pedir desculpa de não poder trazer nenhum parecer, porque eu não tive documento nenhum, portanto não li os documentos na sua forma final. Aliás, esta convocação foi assim muito à pressa. Gostaríamos, na associação, de sempre de resolver as coisas em colégio, quer dizer, no conselho diretivo, estudarmos e apreciarmos este problema. Além disso, nós já há uns poucos anos, não posso precisar exatamente, mas talvez há uns 8 anos, que vimos debatendo este problema da qualificação dos técnicos para a elaboração do planeamento do território. Portanto, não tenho essa, digamos assim, faculdade de me pronunciar sobre uma coisa que não conheço, não conheço no pormenor. Sei dos esforços que foram feitos durante muito tempo. Por mim, pensei sempre que o 73-73 seria uma coisa a revogar totalmente, porque, de facto, não estavam considerados os vários casos que interessavam, que eram dos profissionais, mas sim autorizado e com uma certa largueza que qualquer pessoa pudesse assinar, elaborar e assinar projetos e planos. Acho que dentro desse aspecto, nós queixamos já várias vezes que era fundamental abrir realmente esse espaço para os urbanistas. E os urbanistas intervêm numa fase de planeamento geral, quer dizer, no ordenamento do território e gestão, mas também no aspecto de projetos que dizem respeito às infraestruturas urbanísticas. Portanto, quando mais não seja pelo aspecto dos projetos, teriam de sempre ser ouvidos e ter uma palavra sobre o assunto. Gostaria também de explicar que a associação tem vindo a trabalhar já há cerca de 4 anos para constituir realmente futuramente uma ordem, e nesse sentido houve de facto vários movimentos, porque há mais duas associações, uma que é da Aveiro, que é a APPLA, portanto, dos planeadores do território, e há outra que é de Lisboa, da Universidade de Lusófona, que é a ProUrb. Portanto, são recentes, uma talvez tenha 10 anos, a outra tem menos que isso. Nós temos 25 anos de batalhar sobre certos aspectos e, fundamentalmente, uma das coisas que nós gostaríamos de fazer era ficasse bem explícita a qualificação dos técnicos. Mais recentemente, quer dizer, há coisa de 2 anos, começou a fazer-se um estudo sobre a questão da qualificação dos técnicos que coordenam ou dirigem as equipas interdisciplinares que são necessárias para a elaboração dos planos. E isso, a situação atual, eu acho que não se pode, digamos assim, apoiar uma coisa completamente definitiva, mas eu acho interessante que as comissões compreendam que, neste momento, a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades está realmente a fazer um esforço grande no sentido de ficar completamente definido o critério para a acreditação dos técnicos que elaboram os planos. E, portanto, isso está, digamos, nesta fase, num grupo de trabalho que está a terminar e em breve, não sei bem quanto, mas talvez um ano ou dentro de um ano, provavelmente haverá, digamos assim, uma orientação definitiva, e especialmente para o caso dos orientadores, como disse, orientadores das equipas que elaboram os planos. Fica de pé, portanto, a questão da acreditação ou certificação mesmo dos profissionais de urbanismo e planeamento e ordenamento do território.
Senhora, muito obrigado, Sr. Arquiteto. Relativamente ao parecer da associação, estamos a proceder estas audições, como dizia, e vamos prolongá-las durante parte do mês de maio. Esperamos nós, esperamos não ter que levá-las até ao fim do mês de maio. Vamos, portanto, ter a oportunidade de vos submeter os documentos, as duas propostas, e deixamos também aqui o desafio com, obviamente, também nosso pedido de desculpas por não termos feito acompanhar o convite dos textos.
E além de ser muito, muito recente, quer dizer, porque foi, eu recebi isso na segunda-feira.
Ah, muito bem, foi aqui. Nós vamos também afinar um pouco mais o nosso método. Mas o que é que dizia-lhe, vamos fazer desenhar os textos e vamos desafiá-los a que até ao final do mês de maio, meados do mês de maio, nos remetam aquela que é a vossa análise mais detalhada sobre os dois documentos. Independentemente disso, agora passava aos deputados, que há umas questões de corte em graça.
Muito obrigado, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Eu gostava só de colocar uma questão, até porque, enfim, não tenho muito mais. Dada a situação que explicou, não posso colocar-lhe outro tipo de questões que gostaria de colocar, mas gostaria que me desse a sua opinião relativamente à ausência, no fundo, o ponto da situação no que diz respeito aos currículos académicos, em concreto, relativamente à situação dos urbanistas. Enfim, creio eu que não há, posso estar enganado, nenhuma licenciatura especificamente sobre urbanismo, só sobre urbanismo.
Existe.
Existe? Mas pronto, ainda bem que me poderá esclarecer. Mas qual é, no fundo, então, o ponto da situação relativamente ao urbanismo, neste aspecto, e em que medida é que as recentes alterações provocadas por Bolonha trouxeram, na perspectiva da associação, benefícios ou, pelo contrário, prejuízos relativamente à matéria específica do urbanismo, digamos, no que diz respeito claramente à parte académica. No fundo, era esta a questão que eu queria colocar. Quando eu referi que não havia nenhuma assessoria de urbanismo, eu creio que, na maior parte dos casos, ou em alguns casos, pelo menos, ela está associada a outras matérias. Mas também gostaria de ouvir relativamente a isso. Muito obrigado.
Pois o que acontece é que existem vários cursos específicos de urbanismo, mas não com esse nome. Com esse nome é o da Universidade Lusófona. E existe o de Aveiro, a Universidade de Aveiro, e existe um outro, outros dois cursos na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa. Já há uns anos que existem estes cursos e já há vários licenciados e alguns com de mestrados. Houve mestrados também na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica e no Instituto Superior Técnico. Tem havido também mestrados sobre planeamento urbano e regional, era o título, a designação. A questão académica é importante, mas nós entendemos que é tão importante, ou mais mesmo, a experiência profissional. Porque o urbanismo, podemos comparar, talvez, por exemplo, ao caso de um operador. O operador terminou o curso, não vai logo operar um caso de responsabilidade, não é? Vai ajudar a participar numa equipa. E só depois de um certo treino é que as pessoas podem confiar em que ele faça a operação. Portanto, é em questão isto. Deste género, também entendemos assim, e é a razão, porque ele agora está a dar-se esta preocupação em caracterizar, digamos assim, quais as qualificações que o indivíduo que coordena uma equipa deve ter. Bom, a questão de Bolonha veio realmente criar uma certa dificuldade, porque os estudos de urbanismo quase não tem limites, quer dizer, porque abrangem todas as várias questões do território. E, portanto, em primeiro lugar, os engenheiros e os arquitetos, mas depois vem também a questão dos geógrafos e dos arquitetos paisagistas. Nós entendemos, dentro da nossa associação, já há uns anos, considerar a existência realmente de indivíduos aptos a fazerem estudos de planeamento, desde que tivessem determinadas bases relacionadas, de disciplinas relacionadas com o urbanismo, como é o caso que eu citei, destes, mas agora tem que se definir com mais clareza o que é que será no futuro. A questão de Bolonha põe-nos uma dificuldade, que é reduzir em tempo aquilo que já se considerava que era difícil de fazer em 5 anos, reduzir para 3 ou 4. Outra questão que me pôs foi da parte propriamente do currículo académico. Portanto, nós consideramos que é tão ou mais importante a experiência profissional. Portanto, isso só poderá ser feito através de uma associação de interesse público, no caso será a Ordem dos Urbanistas, que possa fazer o trabalho e seguir atentamente na questão do treino, portanto, do estágio, durante o tempo que se vai fazer, contribuir, digamos assim, para uma experiência profissional mais completa. Além disso, é necessário prever, e todos estamos de acordo nessa matéria, uma atualização permanente dos membros dessa ordem para que possam, de facto, corresponder às necessidades. Portanto, uma atualização abrangente, não é? E uma atualização em relação a tudo o que sai cada dia, até inclusive a questão de legislação. Portanto, aspectos novos vão aparecendo, não é? Portanto, esse aspecto vai levar, certamente, a estudar-se também. E agora, regressando ao aspecto académico, uma acreditação, digamos assim, dos cursos. Mas esse aspecto não nos compete aos profissionais, compete já às universidades. E, portanto, será também, a tutela será outra, não é? Mas, quer dizer, nós não podemos ir além disso, mas, portanto, entendemos que será. Esse trabalho deve ser feito com a nossa colaboração. Quer dizer, não somos nós que vamos ditar o que é que deve ser, mas vamos dizer e ajudar o que é que realmente entendemos deve ser, digamos assim, o peso das disciplinas, portanto, através de créditos, que esteja bastante especificado. Neste momento estamos mais preocupados em definir aquilo que nos diz respeito aos profissionais. Mas a maioria dos indivíduos que pertencem à associação, nesta associação, são indivíduos ligados ao ensino. Portanto, porque esta associação criou-se há 25 anos e, portanto, aqueles que nessa altura foram os fundadores já estavam ligados à universidade, mas outros vieram também e completaram esse quadro. Portanto, o enquadramento é bastante rico, digamos assim, em profissionais devidamente apetrechados. Agora, também quero dizer, digamos assim, não augurar as perspectivas, porque tem havido muitas dificuldades em conciliar os pontos de vista dos engenheiros, dos arquitetos, especialmente, porque os arquitetos entendem, e eu sou arquiteto e também, quando fiz o meu curso, fiz a tese sobre urbanismo e arquitetura. Em vez de fazer só sobre arquitetura, fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, isso revela que nessa altura que já existiam disciplinas de urbanismo, estavam enquadradas nos cursos de arquitetura. Mas estavam enquadradas como disciplinas. É diferente. Não era um curso especializado, não era como atualmente existe, até as possibilidades dos mestrados, não é? Ou dos doutoramentos. E nessa altura não havia esse panorama. Mas o que é certo é que já há muitos anos, talvez há uns 40 anos, que o nome de urbanista existe em Portugal. Até mesmo aqueles que vieram cá, estrangeiros, que fizeram escola, alguns deles, outros que arquitetos que foram à França ou à Inglaterra e que fizeram cursos de urbanismo, de planeamento, e, portanto, isso criou atualmente uma certa discussão, não sei se estou a perder naquilo que estou a querer dizer, que é uma certa dificuldade em conciliar os comentários que são feitos pela Ordem dos Arquitetos e da Ordem dos Engenheiros. A Ordem dos Engenheiros é realmente simples, porque é uma questão de estar dependente apenas de reestruturar, não é reestruturar, é estruturar mesmo no início a questão do Colégio de Urbanistas. Dos arquitetos, existe já há uns anos, até pertenci a essa comissão, para um colégio de urbanistas, que foi consagrado depois, através de um congresso. Portanto, existe realmente, da parte dos arquitetos, um aspecto positivo na questão dos urbanistas, já de longa data. Mas isso não quer dizer que se altere aquilo que existe hoje, que é a tendência para o urbanista ser considerado uma profissão, quer dizer, e, portanto, ter uma profissão que esteja devidamente regulada. Portanto, agora voltando, isto é assim, uns voos, digamos assim, sobre vários territórios, mas voltando ao nosso mais pequenino, que é o decreto 73, ou a lei, decreto-lei, decreto-lei, 73, decreto só, muito obrigado. Estamos, de facto, perante isto, é que a construção é, digamos assim, diz respeito a arquitetos, mas o urbanismo diz respeito a arquitetos e a outros técnicos que praticam, efetivamente, essa disciplina e que têm essa obrigação. Além disso, existe... existe a questão que já tinha citado há pouco, dos projetos de infraestruturas para que devem ser mais habilitados, naturalmente, os engenheiros. Mas, portanto, quer dizer, a engenharia abrange um vasto leque de especialidades. E entre elas está, de facto, o urbanismo e podem ser destacados. Ora, portanto, aqui vai ser uma dificuldade muito grande em contentar tudo e todos e não arranjar conflitos. No entanto, ao nível da Europa, e isso interessa saber, evidentemente, mas está um bocadinho esquecido, nós estamos sempre a chamar a atenção ao nível da Europa, já ficou bastante bem definido a questão da profissão de urbanista. Portanto, pode ser que haja outras opiniões de outros países, mas, quer dizer, ao nível europeu existe um Conselho Europeu de Urbanistas e, recentemente, há coisa de uns anos, foi revisto, digamos assim, tudo o que dizia respeito à Carta de Atenas e foi elaborada uma nova Carta de Atenas. E nessa nova Carta de Atenas ficou inteiramente esclarecido o que é a profissão de urbanista. E é sobre esses aspectos que nós temos que trabalhar neste momento. Portanto, agora não sei até que ponto, agora concretamente em pormenores, e eu já digo a minha posição em relação à questão dos decretos e das leis, é que devem ser coisas muito gerais que permitam depois ser estruturadas a um nível mais de pormenor, mas nunca criar leis, como aliás aconteceu da primeira vez que se quis fazer as leis sobre o urbanismo, e eram 200 e tal páginas, não é? É impossível. Depois reduziu-se para 100 e tal, depois reduziu-se novamente e tal. Mas quer dizer, eram páginas a mais. E isso é a minha posição. A minha posição é que, de facto, devia ser coisas muito genéricas, apoiadas na experiência que temos dos assuntos através dos séculos, porque isto, afinal, parece que ainda houve urbanistas, já há uns poucos de séculos que existiram, que fizeram. Os nomes têm variado, e os mais recentes, por exemplo, dos arquitetos, ainda foram os engenheiros militares, que fizeram muita coisa que diz respeito a Lisboa. Portanto, não sei se está aqui entre os vários participantes nesta comissão algum engenheiro. Está algum engenheiro? Não está nenhum engenheiro. Mas, quer dizer, os engenheiros também não fazem muita questão disso, mas o que é certo é que tiveram na engenharia militar obras de relevo muito importantes para a cidade de Lisboa.
Obrigado, Sr. Arquiteto.
Muito bom dia, Sr. Arquiteto. Muito obrigado por este tempo de grande informação. Dizer-lhe que, no âmbito da Comissão de Trabalho, quando ouvimos um conjunto muito grande de profissionais da área, não ouvimos os urbanistas, o que neste momento é, por mim, reconhecidamente uma falta importante na construção da opinião sobre o 73-73. É verdade que na Comissão de Trabalho, quando trabalhamos com o 73-73, fizemos-o no âmbito da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, que defendia aquela grande máxima, a arquitetura, um direito dos arquitetos. Isso ficou consagrado em trabalho de generalidade, mas é verdade também que, tal como o senhor arquiteto pensa, o governo entendeu na ocasião rever na totalidade o 73-73. A proposta da Iniciativa dos Cidadãos era muito pequenina, dizia respeito a 2-3 pontos, mas de alguma maneira tocava com o fundamental do diploma e também das práticas de trabalho em Portugal na área e das necessidades de reajustamento das práticas. E é isso que nós neste momento também temos aqui pela frente como uma grande tarefa, que é dar uma volta muito grande, tanto quanto possível, sustentada ao 73-73. Mas é que, do ponto de vista da Comissão de Trabalho, foi um prazer também ouvi-lo, porque não tínhamos a noção desta profissão no âmbito do planeamento. Isto é, percebíamos que ela estaria no âmbito do planeamento, não a percebemos foi na sua projeção para o 73-73, que sempre temos muita ideia de ser um decreto muito operativo, muito funcional, relativamente aos conteúdos dos profissionais. Muito obrigada. Sim.
Sr. Arquiteto.
À vossa disposição, eu congratulo-me com a vossa intenção e desejo que essa intenção seja realmente consubstanciada no futuro breve e também não podemos, quer dizer, nem podemos fazer as coisas muito precipitadas, mas também não podemos fazê-las de tal maneira devagar que a certa altura se perdem, cada um vai para casa descansar, não é? Ou para a água, como eu costumo dizer, quando chega o verão. A presidente da água esquece tudo o resto. Portanto, para já, acho que essa ideia de prolongar o trabalho até maio, para nós é uma oportunidade de nós de contribuirmos para esclarecer determinados pontos. Agora, gostava de saber, nesse caso, quais as coisas, digamos, mais importantes que consideram neste momento para definição.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. de uma forma genérica, os dois diplomas, por acaso foi aqui uma falha que nós não verificar se verdadeiramente os nossos convidados já teriam tido acesso ou não aos textos. Mas os dois diplomas, um dos diplomas, o diploma de Iniciativa dos Cidadãos, procede a uma alteração de parte, uma revisão de parte do Decreto 73-73. E como a iniciativa parte de um conjunto de arquitetos que na altura tinham responsabilidades na direção da Ordem, ela é circunscrita à questão do projeto de arquitetura. Nessa fase, e ao que temos vindo também a descobrir nessas nossas audições, o Governo entendeu fazer uma alteração muito mais abrangente, até porque já tinha existido um conjunto de ensaios nesse sentido, de rever o 73-73 ou de o revogar na totalidade. Portanto, nós temos os dois diplomas, um deles é uma intervenção quase cirúrgica no decreto, a outra é a sua substituição por completo por um diploma muito mais abrangente, que pretende deixar regulado, se calhar não será o verbo mais adequado, mas é o que vem no momento em que parece mais apropriado, regulado a participação de um vasto conjunto de profissionais nas fases de projeto, portanto, de planeamento, projeto, execução e fiscalização da obra. E, portanto, é talvez uma intervenção mais profunda e mais ambiciosa. Nós, as nossas preocupações hoje são a de tentarmos encontrar um texto que substitua estas duas propostas e que, na medida do possível, seja ainda seja uma evolução relativamente aos documentos de partida que temos. Temos algumas condicionantes sempre presentes nestes processos, nomeadamente quando se vão alterar um conjunto de regras que estão em vigor já há 30 anos, 34 anos. Portanto, o setor desenvolve aqui um conjunto de classes profissionais e subclasses, até mesmo dessas classes, que se calhar, quando o documento original foi criado, o problema não se colocava. Aliás, quando o documento foi criado, até há um conjunto de portas que ficaram abertas para resolver um déficit de profissionais que existiam na área, quando hoje a perspectiva é um bocado diferente. E, portanto, esta, para além do ordenamento da participação dos agentes nas várias fases e dos conhecimentos que é suposto cada um desses participantes ter, há também aqui um papel um bocado regulador do mercado que se espera que os diplomas também tenham. E, portanto, daí também o facto de nós estarmos a prover um conjunto de audições tão alargados que passam pelos urbanistas, por exemplo, mas passam pelos seguradores, pelas seguradoras, que passarão com certeza também pelos geólogos, como referi ainda há bocado, obviamente passará pelas ordens das profissões que são os pilares deste setor. Mas o nosso trabalho é essencialmente esse, e é também o nosso mandato. Nós faremos chegar à associação os dois diplomas. Faremos também chegar à associação a notícia de alguns dos meios que pode utilizar para nos fazer chegar àquela que é a sua posição. Portanto, esperamos, com certeza, que o vosso contributo, que também não devidamos, será construtivo. Dito isto, Sr. Arquiteto, obviamente agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, e também agradecer a sua disponibilidade para o facto de nos remeter uma posição mais aprofundada e após tomar conhecimento dos textos.